Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado pode votar isenção do pagamento do ECAD para hotéis e motéis.
Humberto Costa comemora a aprovação de proposta que aumenta a punição para crimes sexuais.
Projeto de lei obriga a TSE a promover campanhas para conscientizar eleitores sobre notícias falsas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Hotéis, motéis e outros estabelecimentos de hospedagem podem ficar isentos do pagamento de taxa ao ECAD por músicas executadas dentro dos quartos.
Proposta com esse objetivo está pronta para ser votada na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Pela proposta, não é considerada execução pública a utilização de músicas em quartos de hotéis, motéis e outros empreendimentos que prestam serviços de hospedagem. Dessa forma, esses estabelecimentos não precisarão pagar taxa ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, pelas músicas tocadas. O projeto é de autoria da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, e altera a Lei de Direitos Autorais. A senadora observou que os hóspedes nem sempre usam os equipamentos do hotel.
Como você vai saber se o hóspede ligou ou não o rádio para ouvir música dentro do seu quarto? Até porque com a tecnologia hoje, as pessoas vão ter acesso à música com iPod, com iPhone, e fica até dispensável de você ligar o rádio e muitas pessoas não ligam. Como é que você vai cobrar um serviço que não foi usado?
No entanto, a taxa continuará a ser cobrada pelas músicas executadas em áreas comuns do estabelecimento. Observou o relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais.
O não pagamento do direito autoral, quando se dá a reprodução da música num ambiente, digamos, quase que íntimo do quarto de hotel, não nas áreas comuns. Então é como se fosse, na verdade, na própria residência da pessoa. Faz justiça e, mais do que isso, estimula o segmento econômico do turismo.
A FEComércio, Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul, enviou uma moção em apoio à proposta. Depois de aprovada na CDR, a matéria ainda será examinada pelas comissões de Educação, de Constituição e Justiça e de Ciência e Tecnologia.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou o avanço do projeto que aumenta as punições para crimes sexuais.
Ele salientou a importância do trecho do projeto que aumenta as penas para divulgação de imagens pornográficas com objetivo de vingança ou humilhação por parte de pessoa que tenha tido relação afetiva com a vítima.
Segundo o parlamentar, a proposta em análise no Senado, que muda o Código Penal, vai preencher uma grande lacuna ao tornar crime a divulgação de cenas de estupro e a importunação sexual em transportes públicos, além de estabelecer o conceito de estupro coletivo.
De acordo com Humberto Costa, a queixa resultará em ação penal incondicionada, ou seja, não será interrompida caso a vítima se arrependa.
Isso é importante, por exemplo, porque às vezes existem aqueles tarados que sempre no dia, na mesma hora, eles vão ao transporte público e terminam praticando os seus atos libidinosos nas pessoas. E muitas vezes a mulher fica com receio de denunciar ou quando denuncia fica com medo de continuar a ação porque encontra com ele todos os dias.
E o senador Hudson Leite, do PV, sugeriu que se o governo de Roraima receber a indenização pela transferência da concessão da Companhia Energética de Roraima para a Eletrobras, o dinheiro seja usado para sanear as contas da Companhia de Desenvolvimento de Roraima.
Ele explicou que a Codesaima tem o direito de exploração de 29 áreas de mineração no estado.
Mas, por ter dívidas, a empresa não poderá explorar essa atividade, caso um projeto que regulamenta a exploração mineral em terras indígenas, em análise na Câmara dos Deputados, seja aprovado e sancionado.
E isso, na opinião de Hudson Leite, pode representar mais prejuízos para os cofres de Roraima.
Governadora, se a senhora receber esse dinheiro, se o seu governo receber esse dinheiro, por favor, salva a Codesaima. A Codesaima precisa ser salva, porque a Codesaima, se ela perder essas últimas 29 áreas que ela tem de direito, para onde vai parar essas concessões? Que é um direito nosso do Estado. A gente vai passar esse direito para quem? Devolver esse direito?
Comissões.
O Tribunal Superior Eleitoral poderá ter que veicular campanhas para alertar a população sobre as notícias falsas, as chamadas fake news.
Essa nova atribuição do TSE está prevista em um projeto em análise no Senado. Repórter Larissa Bortoni.
Uma lei de 1997 permite que o Tribunal Superior Eleitoral requisite nos anos eleitorais até 10 minutos diários das programações de emissoras de rádios e televisões para divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Esses alertas podem ser ampliados para que tratem também do problema das notícias falsas, que têm o propósito de exercer influência no processo eleitoral. As campanhas publicitárias do TSE deverão ainda advertir sobre as eventuais penalidades a quem insistir na prática de disseminar as fake news. Autor do projeto que amplia o papel do Tribunal Eleitoral no combate às informações enganosas, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acredita que, mais conscientizada sobre o problema, a sociedade poderá, mais facilmente, separar o joio do trigo.
Nós não queremos, de maneira nenhuma, colocar óbices àquelas pessoas que, nas redes sociais, querem emitir opiniões, mas que essas opiniões sejam verdadeiras, eficientes no sentido de mostrar à população de que aquelas notícias nas redes sociais sejam notícias positivas do ponto de vista da boa informação da opinião pública e do eleitorado.
O Facebook divulgou nesta semana que removeu do site 196 páginas e 87 contas. Segundo a empresa, foi desmobilizada uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou os candidatos que na campanha eleitoral querem se eleger atendendo aos interesses do mercado e deixando de lado os anseios do povo.
Gleisi Hoffmann citou que mais de 50% da população sobrevive com dois salários mínimos, fato que exige das autoridades mais atenção às políticas sociais do que aos números da economia.
Quem tem que ir pro orçamento da União não é só juro da dívida, é povo. Agora cortaram todos os programas sociais. Estão cortando Bolsa Família, estão cortando programas sociais na área da educação, da saúde. Vocês estão aumentando o sofrimento de gente.
Lei sancionada pelo governo tornou heróis da pátria quatro brasileiros que lutaram na Bahia pela independência do país.
O projeto de lei nasceu no Senado, onde havia sido aprovado em 2015, antes de ser enviado para votação pela Câmara dos Deputados. Repórter Floriano Filho.
Os nomes de Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa e João das Botas agora fazem parte do livro dos Heróis da Pátria. Eles foram inscritos após a sanção da lei pela presidente da República em exercício, Carmen Lúcia. Os quatro novos heróis brasileiros participaram das lutas anticoloniais na Bahia, mesmo depois que a independência do Brasil foi oficialmente declarada em 7 de setembro de 1822. O povo baiano esteve entre os primeiros a se mobilizar contra as forças colonialistas portuguesas. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, foi uma das autoras da proposta legislativa. Durante a reunião da Comissão de Educação do Senado, que aprovou o projeto, ela explicou a importância da participação dos mártires na luta pela independência do Brasil.
Heróis que, de alguma forma, tiveram um papel destacado na luta pela independência do Brasil na Bahia. Aliás, luta esta que consolidou a ideia da independência do Brasil.
Lídice lembrou que a Bahia foi o único lugar do Brasil onde houve uma luta armada para a consolidação da independência. O livro dos Heróis da Pátria fica no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde já aparecem nomes como os de Tiradentes, Zumbi dos Palmares e Santos Dumont.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.